Mundo de Curiosidades. Audiodescrição. Fotografia. Em área aberta com céu claro, uma estrutura de lançamento de foguetes se ergue ao centro. Trata-se de uma torre alta, de formato retangular, com base larga e partes metálicas em tons de branco e cinza. Próximo ao topo, a bandeira do Brasil. Ao redor da torre principal, várias torres metálicas mais altas e esguias estão distribuídas, conectadas por cabos que formam uma rede suspensa entre elas. No primeiro plano, o terreno é plano, com vegetação baixa e solo em tons de marrom e verde. À direita, uma área com arbustos. Fim da audiodescrição. CHC há 40 anos. Foguetes de Alcântara. Em 1º de março de 1983, o Brasil inaugurou um lugar muito especial para seus planos de viajar ao espaço. Foi o centro de lançamento de Alcântara, no estado do Maranhão, que passou a ocupar um papel importante no sonho brasileiro de lançar foguetes e desenvolver sua própria tecnologia espacial. O município de Alcântara, que fica na região metropolitana de São Luís, capital maranhense, foi escolhido para abrigar essa base porque reúne vantagens raras. A principal é a proximidade da região do Equador. A linha imaginária que divide a Terra nos hemisférios sul e norte ajuda no lançamento dos foguetes, porque dali eles aproveitam melhor a velocidade de rotação do planeta no momento do lançamento, o que pode economizar combustível. Além disso, a base fica numa área costeira, de onde os foguetes podem seguir sobre o Oceano Atlântico, longe de grandes centros urbanos, o que aumenta a segurança das operações. Mas a história dessa base espacial valiosa também tem um capítulo triste e importante. Em 22 de agosto de 2003, um acidente no centro de lançamento tirou a vida de 21 profissionais do Programa Espacial Brasileiro. Eles eram cientistas, engenheiros e técnicos que trabalhavam para ajudar o Brasil a avançar na ciência e na tecnologia. Lembrar deles é importante porque mostra que, por trás dos foguetes, existem pessoas corajosas, dedicadas e apaixonadas pelo conhecimento. Hoje, Alcântara continua olhando para o futuro. Nos últimos anos, o centro começou a receber alguns projetos comerciais, como da empresa sul-coreana InnoSpace, soletrando InnoSpace. A tentativa de lançar o primeiro foguete comercial a partir da base brasileira, no fim de 2025, não saiu como esperado, mas a empresa já anunciou planos de novos lançamentos. Ao mesmo tempo, o Brasil continua trabalhando no desenvolvimento de novos foguetes, como o VLM-1, e em projetos de microlançadores de satélites para a órbita terrestre. Isso quer dizer que Alcântara não é apenas uma lembrança do passado. Ela continua sendo uma porta brasileira para novas descobertas, invenções e viagens rumo ao espaço. A base de Alcântara está completando 43 anos e a CHC tem 40. Nasceram muito próximas. Texto de Lucas Fonseca, engenheiro espacial e idealizador da missão Garateia, a primeira missão lunar brasileira. Liberdade e resistência. Audiodescrição. Ilustração. Sobre fundo circular bege, duas crianças pretas estilizadas. À esquerda, um menino de blusa branca e calça quadriculada, com os braços erguidos. À direita, uma menina com cabelo preso em tranças, de blusa branca de mangas compridas e saia listrada. Ela está com o braço direito apontado para o alto. Ambos mantêm o rosto voltado para cima. Das bocas de cada um, sai um balão de fala azul. O balão do menino tem a letra L e o da menina tem a letra R. Fim da audiodescrição. Em março de 2026, o tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU, como o crime mais grave já cometido contra a humanidade. Esse gesto ressalta a importância das vidas de milhões de africanos que foram sequestrados e vendidos como mercadorias nas Américas. Mas você conhece essa história a partir da luta dessas pessoas pela sua liberdade? Essas pessoas não se deixavam escravizar facilmente. Elas criaram espaços seguros que funcionavam como refúgio e lugar de resistência. Esses lugares eram chamados quilombos. O Quilombo dos Palmares, que fica onde hoje é o estado de Alagoas, foi o maior deles. Muitas revoltas em nome da liberdade da população negra foram organizadas e ocorreram ao longo de todo o período da escravidão. Além disso, manifestações culturais, como a capoeira, o samba e a feijoada, além do português brasileiro e dos rituais religiosos africanos trazidos em meio ao catolicismo, também devem ser vistos como resistência. Afinal, contribuíram para o fortalecimento de identidades e de redes de apoio entre as pessoas escravizadas. É um cenário cultural rico que até hoje influencia os brasileiros. Texto de Carolina Bezerra Machado, do Centro de Ciências Naturais e Humanas, da Universidade Federal do ABC. Peixe dorme de olhos abertos? Diferentemente de nós, humanos, e dos outros mamíferos, répteis, anfíbios e aves, os peixes não têm pálpebras. Então, eles basicamente descansam com os olhos abertos. Reduzem suas atividades e entram em estado de repouso, mas, de alguma forma, permanecem sempre atentos ao ambiente que os cerca. Alguns peixes podem preferir descansar escondidos em pedras e corais. Outros podem ficar parados no fundo do mar ou do rio, ou até se cobrir com muco para evitar predadores. Algumas espécies de tubarões contam com uma membrana nos olhos que até poderia parecer com as nossas pálpebras. Mas, na maioria das vezes, essa membrana não é utilizada para cobrir os olhos durante o sono, e sim para proteger o olho do tubarão enquanto ele se alimenta de sua presa, evitando ferimentos. Então, todos os peixes, inclusive os tubarões, dormem de olhos abertos. Audiodescrição. Fotografia. Em enquadramento oval, um tubarão nada em águas claras. O animal aparece de perfil, voltado para a direita, com o corpo alongado em tons de cinza, dorso mais escuro e ventre claro. Uma nadadeira se destaca no topo e a cauda se estende para trás. O olho está aberto, como se olhasse meio de lado. Fim da audiodescrição. Texto de Elizabeth Henschel, do Laboratório de Sistemática Molecular e Biologia da Reprodução, entre parênteses, BEAGLE, da curadoria da coleção ictiológica do Museu de Zoologia João Mugem, entre parênteses, MZUFV, da Universidade Federal de Viçosa.